Ai, ai. Bem, se calhar podemos continuar na ordem do dia. Havia como um primeiro ponto, nós começámos com esta audição, mas o primeiro ponto era a aprovação da proposta de ordem do dia. Penso que estamos todos de acordo. A aprovação da ata da reunião 17 de março, que foi circulada, e, portanto, também acho que não recebemos comentários nenhuns, vou assumir que está aprovada. E depois temos várias informações que eu gostaria de deixar aqui convosco, começando pelo vos informar que o Congresso do PSD vai ter início no dia 1 de abril, sexta-feira. As jornadas parlamentares do grupo. Não sei se foi escolhido como. Mas não fui eu que fiz o comentário. Depois, as jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PCP são no dia 11 e 12 de abril, segunda e terça-feira, passando a reunião da comissão para o dia 13, quarta-feira. De abril, aqui está. Temos uma iniciativa que baixa, que é o projeto de resolução número 181/13 do Bloco de Esquerda, que está agendado para discussão no plenário em 8 de abril. Só gostava de confirmar essa baixa, não é? O projeto de resolução número 181/13. Eu também não, por acaso, não tenho de cor. Depois temos a apreciação na especialidade de dois projetos de lei que foram, na reunião anterior, foram adiados, e aqui temos o projeto 46/13, que estabelece os requisitos para o acesso à profissão docente e garante a anulação de efeitos da prova de avaliação de capacidades e conhecimentos, que foi submetida pelo PCP, e o projeto de lei 38/13, que tem a ver com a renovação da prova de avaliação de conhecimento e competências, a PAC. Aquilo que está cedido é que o calendário de apreciação na especialidade, que foi aprovado no dia 17 de março, é o seguinte, só é para relembrar: a apresentação de proposta de alteração pelos grupos parlamentares tem que ser feita até o dia 29 de março, que é hoje. O PS já apresentou a sua proposta de alteração. Há a distribuição do mapa comparativo até o dia 30 de março. E depois haverá a votação na especialidade, na reunião da Comissão de Educação e Ciência, no dia 5 de abril, que é terça-feira próxima. Depois temos pedidos de audiência da Rede de Educação 21, que a ideia seria que a audição seria feita por um deputado piloto, e pedíamos ao CDS-PP que indicasse alguém para essa audição. Depois a plataforma pela EB23 Alto de Lumiar, também ficaríamos à espera da indicação de um relator, de um deputado piloto do PSD, também nos farão chegar isso. Depois a Associação Nacional de Professores de Informática, que também precisamos da identificação de um deputado piloto do PS. E depois temos vários relatórios de audições e audiências que foram distribuídos, que foi a audição do peticionário da petição 17/13, da petição 42/13 e da petição 8/13. Gostaríamos de saber se há algumas propostas de alteração ou se podem ser aprovados. Não há propostas de alteração. Assumo que ficam aprovadas estes relatórios.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas nós não... Acho que ninguém está a conseguir
demais.
Acompanhar...
Muito depressa.
Não é, porque, não é isso, é que para começar a informação do Sr. Presidente não está descrita na nossa ordem de trabalhos. Okay. Nós temos alguma dificuldade em acompanhar. Okay. E depois as coisas saltam numa ordem que não é aquela que temos e, portanto, se fôssemos um bocadinho mais devagar, talvez conseguíssemos.
Com certeza.
Muito obrigada.
Desculpa. Não, é quando eu ando devagar demais criticam, quando eu ando depressa, portanto, isto é como a história, vocês conhecem a história do velho, da criança e do burro, não conhecem? Não, mas têm toda a razão, que ainda por cima isto não está descrito na vossa, eu sei, têm toda a razão. Portanto, eu vou mais devagarinho. Há três relatórios de audições e audiências que foram circuladas, que têm a ver com a audição do peticionário da petição 17/13, foi uma delas, a outra foi da petição 42/13 e a outra da petição 48/13. A questão se põe é se algum dos grupos parlamentares tem alguma alteração que gostaria de fazer, se não, nós consideraríamos estes relatórios aprovados. Muito. 38. São relatórios de audições, essencialmente. Depois temos o relatório da audição ocorrida no âmbito do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferências de Competência na Educação. Foi feita uma audição à ANMP, Associação Nacional de Municípios Portugueses, com alterações propostas pela ANMP, portanto isto foram alterações que eles próprios propuseram, depois de nós termos visto aqui o relatório, e em relação, que são relacionadas com intervenções do respectivo representante nessa audiência. Isto também foi circulado por toda a gente e gostaria de saber se estão de acordo em aprovar este relatório também. Vou assumir que sim. Tenho uma última informação do Presidente, que é a realização do Café de Ciência, que, como se lembram, teve como tópico a saúde e as alterações climáticas, vai ser realizado no próximo dia 6 de abril, que é quarta-feira. O local é a sala de leitura da biblioteca e estão, nesta altura, estão já confirmadas perto de 50 pessoas para participar nesse Café de Ciência. E penso que em termos vão estar presentes o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a respectiva Secretária de Estado e Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E depois temos muitos investigadores que vão estar presentes de várias instituições pelo país fora, que nos vêm falar um pouco sobre estas questões que são a médio prazo, algumas delas já se estão a verificar. Como sabem todos. Eu passava agora ao ponto número 5, que é o projeto de resolução 68/13 do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a uniformização da aplicação do regime especial de aposentação para educadores de infância, professores do primeiro ciclo, do ensino básico, do ensino público, em regime de monodocência, que concluíram magistério primário e educação de infância em 75 e em 76. Eu não sei se o Bloco de Esquerda gostaria de fazer uma apresentação.
Deputada Joana. Eu acho que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de ler este projeto, até porque ele já anda de ordem de trabalhos em ordem de trabalhos há muito tempo. O projeto é muito simples, ele pretende corrigir um erro que nos foi relatado de forma sistemática e, portanto, temos razões para acreditar que ele é também um erro sistemático, porque o regime especial foi afastado de uma forma que, que a própria Assembleia reconheceu que foi um erro de legislação, que tinha uma norma que tinha caráter imperativo e, como tal, afastou este regime transitório ou a sua aplicação e que depois, quando foi recuperado, os próprios serviços e a própria Caixa Geral de Aposentações pode ter interpretado de maneira diversa e dando origem a que alguns professores tenham sido prejudicados nessa interpretação. O nosso objetivo é que se faça um levantamento, que se reveja, se vejam todos os processos que foram feitos ao abrigo deste regime transitório durante aquele período e que se perceba se de facto houve ou não houve erros na sua aplicação. Tivemos, entretanto, a sugestão, e depois com certeza que o próprio Partido Socialista quererá apresentar, mas tivemos, entretanto, a sugestão por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que antes de votar este projeto pudéssemos endereçar algumas perguntas a algumas entidades, nomeadamente à própria CGA, que nos parece até interessante, desde que essas perguntas sejam indicadas à CGA, que têm caráter de, pronto, alguma urgência, porque não podemos adiar isto para sempre, parece-nos interessante que possamos ter essas respostas antes de votar o projeto.
Não sei se alguém quer intervir do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução, de facto, também suscita-nos aqui algumas dúvidas relativamente ao objetivo pretendido. Compreendemos que possa haver aqui alguma questão de interpretação desta norma a aplicar pela Caixa Geral de Aposentações e, por isso, consideramos pertinente, de facto, que se efetue algumas diligências antes de passarmos aqui à discussão e à votação deste projeto de resolução. Portanto, acompanhamos, de facto, a sugestão de se efetuarem essas perguntas à Caixa Geral de Aposentações, que, porventura, nos possam esclarecer, de facto, qual é a dúvida que subsiste aqui relativamente à interpretação da norma que devia estar a ser aplicada a estes casos concretamente, porque esta norma, digamos, que veio resolver estes problemas que estavam pendentes. Portanto, não se vê aqui nenhum obstáculo a que, de facto, não seja aplicado. Portanto, concordamos que, de facto, previamente se façam esses pedidos de esclarecimento.
Bem, PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, portanto, em diálogo que houve com o Bloco de Esquerda, através da deputada Joana Mortágua, foi explicada qual era a posição do Partido Socialista. É um facto que entre a Lei 229/2005 até à 77/2009, da 11/2014 até à 71/2014, houve avanços e recuos em matéria de aposentação docente. Acontece que estes avanços e recuos assentaram sempre e, portanto, é um aspecto a acrescentar àquilo que foi dito em regimes de excepcionalidade. E eu aqui acrescento uma preocupação. Ainda há algum tempo atrás fui relatora de uma petição que visava exatamente uma docente que estava nas mesmas condições, mas que tinha concluído o seu curso antes de 75. Portanto, ainda mais uma excepcionalidade que nós gostaríamos de avaliar devidamente para podermos votar e resolver, se for possível, de uma vez por todas, estes regimes que são efetivamente de excepcionalidade, mas têm de ser pensados no seu conjunto e não parcelarmente. E, portanto, estamos de acordo e agradecemos também a visão que é coincidente com a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Não sei se o CDS gostaria de...
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou complicar muito, apenas para dizer que no Grupo Parlamentar do CDS vemos com muito bons olhos e até preferimos este processo do que uma votação direta, em parte porque não tínhamos claras as soluções a tomar e em parte porque também, por causa da petição a que faz referência, gostaríamos que o assunto fosse resolvido na sua globalidade e que tentássemos, se me é permitido, varrer todos os casos antes de tomarmos uma decisão. Portanto, acompanhamos e acolhemos a opção tomada.
PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já os senhores deputados da Comissão de Educação e também dizer só em relação a este projeto de resolução que, de facto, importa esclarecer aquela que é a aplicabilidade da lei e importa, de facto, salvaguardar, porque aparentemente a Caixa Geral de Aposentações continua a fazer uma interpretação errada da lei e não permitindo às pessoas que se aposentem sem penalizações aos 34 anos de serviço e, de facto, importa esclarecer, conhecer e corrigir essa situação. Só a propósito também da penalização, das aposentações sem penalizações, gostaria só de ressalvar aqui também aquela que é uma posição de fundo do PCP relativamente a várias matérias, designadamente à aposentação sem penalizações daquelas que são as longas carreiras contributivas de um conjunto de trabalhadores que começaram bastante cedo a trabalhar, muitos com 13, 14, 15, 16 anos, de muitas profissões que também são de desgaste rápido, como é também o caso dos educadores de infância e dos professores, e que mantemos também aquela, e gostaria aqui de reforçar aquela que é a nossa posição de fundo sobre esta matéria, que é a reforma com os 40 anos de contribuição, sem qualquer penalização, independentemente da idade do trabalhador. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, vamos fazer as perguntas e depois veremos.
Isso.
Ok. Então, ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos para o ponto número 6, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Ministro da Educação, a fim de prestar esclarecimentos sobre as provas de aferição do primeiro, segundo e terceiro ciclos. Não sei se o PSD quer fazer alguma intervenção sobre esta questão. Faça favor.
Queria cumprimentar o Sr. Presidente, todas as senhoras e os senhores deputados. O requerimento que o PSD apresentou para uma audição extraordinária do Sr. Ministro da Educação é conhecido, foi atempadamente entregue a todos os grupos parlamentares e, aliás, acabou já até por ser alvo quase que uma discussão em plenário com as diferentes declarações políticas e esclarecimentos que foram feitos durante a semana que passou. A verdade é que esta é uma matéria que tem vindo a ser debatida desde o início desta nossa legislatura, ainda não estabilizou, era importante que se estabilizasse para que também a estabilidade depois chegasse rapidamente às escolas portuguesas. E, como nós fomos sempre dizendo, nós não concordamos com um modelo de avaliação das aprendizagens externas que foi agora indicado pelo Partido, aí apresentado pelo Partido Socialista, pelo Governo, e também sempre fomos avisando, para além de não concordarmos com o modelo, que era errado o seu timing de implementação, que era difícil de implementar nos modelos como estavam propostos, nos calendários que estavam propostos, e a verdade é que o calendário escolar e os nossos avisos foram acabaram por se concretizar e acho que cumpre ao Sr. Ministro dar explicações perante esta Comissão, perante o Parlamento, uma vez que tanto no comunicado que foi emitido como na conferência de imprensa, por diversas vezes aqui na audição com os senhores deputados, sempre afirmou que o novo modelo seria para implementação este ano letivo, eram essas indicações que as escolas tinham. E na realidade, como ainda há pouco acabámos de ouvir por parte da Confederação Nacional Independente das Associações de Pais, mas eu também na qualidade de encarregado de educação, precisamente de uma aluna que está no segundo ano do primeiro ciclo, neste momento a verdade é que nós não sabemos se em cada escola se nós vamos ter provas de avaliação finais, se vamos ter provas de aferição, se não vamos ter provas de aferição, se o mesmo modelo vai ser aplicado em todo o agrupamento, se cada escola é que decide, se dentro da mesma escola, se existem, por exemplo, duas turmas de quarto ano ou duas turmas de segundo, se uma professora pode decidir de uma maneira e, outra, e outro professor de outra. Nós alertámos para estas dificuldades e era urgente nós ouvirmos cá o Sr. Ministro a dar explicações sobre esta matéria, que nós consideramos que introduziu instabilidade e que esta notícia, infelizmente, voltou a somar instabilidade à que já havia sido produzida. Sem muito mais delongas, era esta a apresentação, porque toda, fizemos um requerimento que é bastante até extenso e expomos ali as nossas razões, que de resto são as razões que são conhecidas pela parte do grupo parlamentar do PSD. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o PS gostaria de, Sr. Deputado, preferido.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista está convicto de que o Sr. Ministro de Educação estará, em qualquer circunstância, disponível para dar esclarecimentos ao Parlamento, neste caso a esta Comissão. No entanto, a nós compete-nos apreciar aquilo, a matéria que está em cima da mesa, e a matéria que está em cima da mesa é um requerimento. O requerimento não tem uma linha a dizer queremos ter cá o Ministro da Educação para explicar o ponto A ou o ponto B. O requerimento tem um conjunto de parágrafos com os quais, genericamente, nós temos a seguinte avaliação. Estes fundamentos, a nosso ver, não são fundamento para voltar a chamar o Sr. Ministro da Educação a esta comissão. De qualquer maneira, e permita-me que faça uma análise um bocadinho mais demorada de alguns aspectos do requerimento, porque apesar de tudo o requerimento tem coisas interessantes. Em primeiro lugar, e logo no primeiro parágrafo, o requerimento confirma uma coisa que o Partido Socialista tem dito repetidas vezes e que o PSD normalmente rejeita, mas que desta vez também confirma. É quando fala do sistema de avaliação externa implementado desde 2012, confirma aquilo que o Partido Socialista tem dito repetidas vezes, é que quem rompeu o consenso tradicional, a convergência tradicional em torno destas questões, foi o anterior governo, não foi este governo. E, portanto, em primeiro lugar, e apesar de tudo, estamos satisfeitos por, finalmente, o PSD, preto no branco, por escrito, reconhecer que quem quebrou o consenso sobre estas matérias foi o anterior governo e não o atual governo. O que o atual governo foi nestas matérias foi retomar um largo consenso de muitos e muitos anos em que, com pequenos ajustamentos aqui e ali, basicamente era o desenvolvimento do mesmo, era o desenvolvimento do mesmo, do mesmo modelo. Depois, o que os outros, o que uma boa parte dos outros considerandos mostram é que a intenção do PSD é voltar ao princípio da conversa. É voltar ao princípio do debate. Porque seria razoável que se dissesse, bom, há um conjunto de aspectos que já foram esclarecidos, como aliás o PSD tem repetido publicamente várias vezes, dizendo uma e outra vez que já perguntou ao Sr. Ministro, já disse ao Sr. Ministro, já interrogou o Sr. Ministro, mencionando as anteriores ocasiões em que o Sr. Ministro passou por esta comissão, mas desse ponto de vista, isso não justifica o requerimento, bem pelo contrário, ou seja, todos os aspectos que o PSD reafirma que já avisou anteriormente, que já perguntou anteriormente, que já interrogou anteriormente, a única coisa que fariam era justificar que não se apresentasse o requerimento em vez de justificar que se apresentasse o requerimento. Como, aliás, o próprio texto confirma. Depois, infelizmente, voltamos a alguns aspectos do debate que já deveriam ter ficado esclarecidos. Quer dizer, voltar a dizer que o modelo de avaliação externa que está em causa foi feito ao arrepio dos parceiros do Conselho Nacional de Educação. Enfim, a vez anterior que aqui discutimos isso, ainda poderíamos, numa interpretação que nem sequer é a interpretação do Presidente do Conselho Nacional de Educação, ainda poderíamos conceder isso. Porque apesar do Presidente do Conselho Nacional de Educação ter dito, não só publicamente, mas como nesta Assembleia, nesta Comissão, por acaso, em termos geográficos, não foi nesta sala, foi na sala do Senado, mas o Presidente do Conselho Nacional de Educação diz explicitamente que aquilo, o objeto do parecer anterior do Conselho não tinha sido o modelo do Ministério, tinha sido os projetos de lei, alguns projetos de lei que estavam aqui em discussão na Assembleia da República, apesar desse esclarecimento. Agora, o PC volta a dizer que este modelo veio ao arrepio dos parceiros do Conselho Nacional de Educação. É sabido que o Conselho Nacional de Educação, reunido para emitir parecer especificamente sobre o modelo de avaliação externa, não deu parecer. Não deu parecer. Não deu parecer. E é importante que possamos refletir sobre estes dois aspectos da realidade que é preciso compatibilizar. Na realidade, foi tomada uma iniciativa no seio do Conselho Nacional de Educação para dar um parecer que era, em certa medida, um parecer desfavorável. Mas, por alguma razão, reunido o Conselho, posto o Conselho a discutir, o Conselho não deu esse parecer. E, portanto, não vale a pena continuar a insistir nesse aspecto. Porque nós não podemos chamar cá o Presidente do Conselho Nacional de Educação, que vem dizer explicitamente que o parecer anterior não era sobre o modelo apresentado pelo Ministério, e depois, pelas costas do Presidente do Conselho Nacional de Educação, dizer o contrário daquilo que ouvimos aqui dizer e fazer de conta que o Conselho Nacional de Educação deu parecer sobre este modelo, quando não deu parecer sobre este modelo. E, aliás, como o Partido Socialista já repetiu várias vezes, em muitos aspectos, em alguns aspectos, os parceiros anteriores do Conselho Nacional de Educação não concordam com este modelo, isso é evidente, mas em muitos aspectos este modelo traduz alguns aspectos das recomendações anteriores do Conselho Nacional de Educação. E, portanto, isto indicia um enviesamento do debate que não nos parece coisa boa e, portanto, enquanto texto do requerimento, seriam aspectos que nós não podíamos votar. Além do mais, fazem-se afirmações graves, e cito aqui no penúltimo parágrafo, o que agora se verifica é que nada estava preparado. Eu aqui permitia-me, desculparão os senhores e as senhoras deputadas, ir um bocadinho mais longe e dizer que isto é politicamente irresponsável, porque isto sendo falso, porque está tudo preparado, qualquer escola que queira fazer as provas tal como elas estão indicadas e que não queira recorrer ao procedimento extraordinário de este ano, por qualquer razão que entenda a logística operacional não o fazer, qualquer escola que queira fazer pode fazê-lo. Estarmos nós aqui, na Assembleia da República, a afirmar uma coisa que é completamente contrafactual e que, além disso, pode induzir instabilidade nas escolas, quer dizer que não está nada preparado, isso é grave e nós, obviamente, não poderíamos votar esse requerimento. Dito isto, e porque o Partido Socialista procura, em todas as circunstâncias, não quer dizer que o consiga sempre, mas procura, em todas as circunstâncias, decidir sobre as matérias e tomar posição sobre as matérias em função do próprio mérito daquilo que nos é posto à consideração, a nossa posição de princípio sobre o texto do requerimento, não é sobre a ideia genérica de chamar o Ministro da Educação, é sobre o texto do requerimento, a posição do Partido Socialista não poderia ser outra a não ser votar contra este requerimento com esta formulação tal como ela está. De qualquer maneira, e como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende, nesta circunstância, que nós não temos nenhuma razão para não querer ouvir mais uma vez, penso que pela terceira vez sobre esta matéria, o Sr. Ministro da Educação. Atendendo, e aqui falo por mim pessoalmente, que eu pessoalmente prezo muito a ideia de que o Parlamento deve exercer em toda a sua extensão o controle dos atos do Governo e até prezo, e prezamos, aqui já falo por todos, prezamos politicamente as forças políticas que, por princípio, não obstaculizam a audição de outros órgãos, nós fazemos uma sugestão que o PST requerente considerará como entender, porque também tem um aspecto prático. A próxima audição regimental é no dia 19 do mês de abril. Estamos muito próximos dessa audição regimental. Não nos parece que seja, mesmo do ponto de vista prático, propriamente um procedimento adequado estarmos aqui quase semana a semana com a presença do Ministro da Educação. E, portanto, entendendo que, apesar do único elemento de novidade ser o regime transitório, mas sobre o regime transitório, se calhar, podemos até falar noutras alturas, até entender que talvez outros órgãos possam também ser ouvidos sobre o aparecimento do regime transitório neste dossiê, mas, no fundo, entendendo que politicamente o PSD entende relevante voltar a este tema e sendo que o Partido Socialista respeita esse entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, apesar de não concordar com os fundamentos, nós temos uma sugestão a fazer, que pedíamos ao Grupo Parlamentar do PSD que a considerasse. Ao mesmo tempo, para respeitar o aspecto prático, não estarmos sistematicamente a chamar o Ministro da Educação, e porque ele vem já aproximadamente, e ao mesmo tempo também para respeitar a intenção política do PSD de querer ouvir explicitamente e especificamente o Ministro da Educação através sobre isto, nós sugeríamos que a próxima audição regimental incluísse uma ronda extra sobre o tema do modelo externo da avaliação das aprendizagens no ensino básico. Isto porque nós não quereríamos, de modo nenhum, tentar prejudicar a oportunidade de voltar a ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria, porque estamos convencidos que o Sr. Ministro terá todo o gosto em dar sempre todas as explicações ao Parlamento sobre esta e outras matérias, sendo que temos dificuldade em votar o requerimento tal como ele nos é apresentado e com os fundamentos em que ele nos é apresentado, tendo em consideração o aspecto prático de que estamos à beira de uma próxima audição regimental, a nossa sugestão à consideração dos requerentes é que considerássemos que o tema seria tratado politicamente no quadro de uma ronda extra da próxima audição do dia 19 de abril. Obrigado, Sr. Presidente.
Da Bloco de Esquerda, não sei se... Deputada Joana Montáguas.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o requerimento que aqui é apresentado, ele assemelha-se mais a uma exposição de motivos de um projeto do que propriamente a um pedido de esclarecimento, e nisto estou de acordo com o Sr. Deputado Porfírio Silva, não há propriamente um levantamento de dúvidas, mas há a afirmação de um conjunto... num conjunto de posições que o PSD tem perfeita legitimidade para afirmar. Nós não temos por hábito impedir a vinda de ministros para prestar esclarecimentos ao Parlamento e não o faremos neste momento também, mas não posso deixar de dizer que não me parece adequado que um pedido de esclarecimentos sobre um dado novo, que é um regime transitório, se transforme numa nova ronda de oposição a uma coisa que já está mais do que aprovada, esclarecida e, aliás, já no passado recente foi aprovado, ou o Sr. Ministro, bem, o PSD apresentou, acho que foi o PSD, não sei se foi o PSD ou o CDS, um requerimento para a vinda do ministro, foi o CDS, que depois o ministro também se disponibilizou a vir e acabou por vir para debater precisamente o novo modelo de avaliação. Portanto, essa matéria está discutida. O Sr. Ministro já aqui veio, já prestou esclarecimentos, já toda a gente sabe em que modos é que vai ser feita, isso está discutido. O que pode ainda levantar questões é o regime transitório. Se vamos debater, esclarecer o regime transitório, as suas justificações e a sua aplicação, muito bem. Mas queria alertar para que isto não se transformasse precisamente numa nova ronda de discussão de uma coisa que já foi discutida, que já foi aprovada e que já está mais do que... já é mais do que conhecida das escolas, dos pais, dos professores, dos alunos, etc. Portanto, reforçamos o apelo, se o PSD e o CDS assim o entenderem, que deste modelo proposto da ronda no dia 19. Se os grupos parlamentares ou o grupo parlamentar proponente entender que uma ronda no dia 19 não é suficiente, nós, apesar de discordarmos dos pressupostos presentes no requerimento, não vamos impedir a vinda do ministro.
Senhor deputado, CDS-PP.
Obrigada, Senhor Presidente. Eu não me vou espraiar em considerações de substância sobre o requerimento, até porque isso esgotaria qualquer outro formato, seja de ronda extra, seja de audição, e, portanto, eu já agora preferiria discutir estes assuntos na presença do Senhor Ministro, porque entre nós já, de facto, discutimos sebejamente. Subscrevo, e penso que é essa a intenção do PSD, que o objetivo aqui, até porque seria ineficaz, não é discutir se deve ou não aplicar-se este modelo, isso é uma decisão que o Governo já tomou. Mas os termos em que vai ser feita essa aplicação e o que é que significa exatamente essa transitoriedade são matérias de interesse político e que faz sentido virem a ser, pelo menos do nosso ponto de vista, fazem sentido ser discutidas. E, portanto, vejo com interesse que o Sr. Ministro se desloque até nós. Nós também temos muito gosto em recebê-lo, como no passado, e como dizia o Sr. Deputado Porfírio Silva, o Sr. Ministro também tem muito gosto em vir cá, por isso acho que não se pode perder uma oportunidade que é tão subejamente gostada de todos, e, portanto, vemos com muito bons olhos que ele venha. Em relação à ronda extra, nós não temos por hábito aprovar esse formato, e penso que se vamos, de facto, comportar-nos bem e cingir a discussão àquilo que se pretende. Até penso que incluir uma ronda extra numa outra discussão provavelmente polui essa audição regimental, que será sobre outros temas que nós também já estamos necessitados de debater com o Sr. Ministro. Portanto, eu veria com bons olhos, e vamos aprovar este requerimento para que o Sr. Ministro se desloque ao Parlamento para discutir estritamente e contidamente este assunto, e deixaríamos os restantes assuntos para outra vez na ocasião regimental. Obrigada.
Muito obrigado. PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como sempre tem feito em outras circunstâncias, o PCP não vai, de forma alguma, opor-se à audição do Sr. Ministro da Educação, como não faria com outros ministros. Dizer, no entanto, que a proposta feita pelo PS também poderíamos acompanhar, se o PSD assim o achar. Mas, de qualquer forma, nós vamos, de uma forma ou de outra, não nos vamos obstaculizar à audição do Sr. Ministro. Obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para prestar alguns esclarecimentos, nomeadamente ao Sr. Deputado Porfírio Silva. De facto, a primeira apreensão que tenho é sobre o PSD finalmente ter aceito que rompeu um consenso. Não é isso que está escrito nesse primeiro parágrafo. Aliás, se nós formos ver todas as declarações, tanto de membros do Conselho Nacional de Educação, como do Conselho de Escolas, como os artigos de opinião que foram escritos, houve uma apreensão geral, uma preocupação geral de toda a comunidade e de todos os especialistas, de todas as pessoas ligadas às ciências da educação, de que se estava a romper um consenso com quase duas décadas que existiu e que se rompeu precisamente no início desta legislatura. Podemos tentar culpabilizar o PSD, mas o que o PSD fez e o que diz a frase é que o PSD alargou e aprofundou um sistema que já vinha implementado. Se voltarmos ao princípio do debate, se tivermos que voltar, muitas das vezes na discussão política voltamos várias vezes aos princípios dos debates, porque quem se contrariou por mais do que uma vez foi o próprio Sr. Ministro da Educação. Esse é que é um facto. O Ministro da Educação afirmou que este modelo era para ser implementado durante este ano letivo. E ele é que, a determinada altura, veio informar o país e a comunidade educativa que, afinal, havia um período transitório e que tem implicações graves, porque não só causa instabilidade nas escolas, mas depois discutiremos isso, como também quebra aqui um conjunto de indicadores e de avaliação que pode ser muito negativo para nós podermos monitorizar a nossa escola. E é importante que ele dê essas explicações. Aliás, os considerandos não são assim tão em forma de projeto de resolução ou de afirmação da nossa convicção política, porque também são claros a dizer que há uma ausência na parte final, digamos que é a parte que se vota, onde nós chamamos o ministro, o que se diz é que há uma ausência de justificações e de causas objetivas para este modelo transitório, e é por isso que ele cá deve vir explicar essa matéria. Já quanto ao o que o Ministro fez também já agora em relação ao Conselho Nacional de Escolas, também é preciso explicar o seguinte. O Conselho de Escolas, primeiro foi dito pelo Sr. Ministro que tinha sido ouvido as premissas. Depois ouvimos da voz do Presidente do Conselho de Escolas a dizer que não tinha sido ouvido e a dar um parecer, e o Conselho de Escolas a dar um parecer negativo, esse sim, especificamente sobre este modelo apresentado pelo Sr. Ministro da Educação. Quanto às matérias do Conselho Nacional de Educação, é preciso perceber que o parecer não foi dado sobre este novo modelo, porque o parecer foi pedido por nós, por esta Comissão, para o anterior, sobre projetos de iniciativas legislativas que aqui estavam em discussão, e ficou claro com o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação de que não se pronunciariam sobre os exames finais do quarto ano, porque a Assembleia da República, por sua própria iniciativa e dos partidos, salvo Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, haviam já terminado com os exames, as provas finais de quarto ano, pelo que não valia a pena estar a pronunciar sobre uma situação pela qual os deputados já se tinham pronunciado, e este é, acresce, um órgão consultivo da própria Assembleia da República. Mas mantinham no seu parecer que eram favoráveis aos exames, às provas finais no sexto ano, e aqui na audição, salvo aqui na audição, foi dito que a pronunciar sobre no fim de ciclo, no quarto ano, seriam também, provavelmente seriam também favoráveis. E eu não ficaria tão preocupado, e acho que não há nenhuma frase, aquela frase não é politicamente irresponsável, mas mesmo que no limite fosse, ela não causaria aqui dano nem apreensão às famílias portuguesas. O que pode ser politicamente irresponsável é aquilo que fez o Sr. Ministro. Isto é que nós podemos julgar, uns podem julgar quem é responsável, outros que não, que é afirmar perentoriamente que vai fazer uma coisa e depois a meio ter que recuar, porque efetivamente o que se veio a verificar é que as coisas não estavam atempadas, não estavam preparadas. Não estavam preparadas, o calendário, nós dissemos isso aqui em audições, o calendário escolar não permitia uma situação dessas e continuam a não estar. Porque ainda agora falei com professoras que estão debruçadas sobre esta matéria ou confrontadas com esta matéria e há ainda uma confusão grande nas escolas sobre o que é que deve e o que é que vai ser feito e o que é que não vai ser feito. Nós temos uma posição de princípio sobre esta matéria das rondas extra. O PSD nunca nesta comissão concordou com estas rondas extras, mesmo quando éramos o partido de suporte do governo. A nossa atitude foi sempre nunca propor isso, ou chumbávamos o requerimento ou aprovávamos o requerimento. Portanto, nós vamos manter também por uma questão de princípio, a mesma questão de princípio que leva e compreendo faço uma saudação especial ao Bloco de Esquerda e ao PCP por manterem essa coerência. Nós também queremos manter a nossa posição de princípio, não concordar com as rondas extras em audições ordinárias. E só quero dar um pequeno toquezinho, não consigo resistir, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que é o seguinte, que é o facto de nós voltarmos sempre ao mesmo tempo. Se calhar aprendemos com o Bloco de Esquerda e com o PCP, porque são os recordistas das retomas de iniciativas legislativas a cada sessão legislativa, ou seja, sempre a insistir no mesmo assunto. E vejam lá que agora até estão a apoiar um governo. Obrigada. Portanto, aquilo, Sr. Presidente, só para resumir, eu propunha que nós pudéssemos votar. Agradeço também o debate que tive aqui com o Sr. Deputado Perfírio Silva e o facto da disponibilidade do Partido Socialista e do Sr. Ministro para vir cá à Assembleia, mas de facto a nossa posição de princípio é de não concordar com rondas extras em audições ordinárias e, portanto, não iríamos agora alterar essa posição.
Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Desta vez vou ser rápido. Coisa que não é costume. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como disse anteriormente, não tinha intenção de tentar obstaculizar, mas aliás, nesta circunstância, mesmo que quisesse, não seria seguido, porque nós sabemos bem que os dois grupos parlamentares que estão aqui connosco têm também uma tradição sobre essa matéria, estamos conscientes disso e respeitamos. Fizemos uma sugestão que nos parecia prática. Permita-me só uma frase, Sr. Deputado, e é mesmo um comentário pessoal. Para quem nunca foi deputado antes, e para quem está um bocadinho fora deste tipo de praxes, o argumento do sempre fizemos assim é um argumento que eu, quando consigo perceber o racional, apanho. Quando não consigo perceber o racional, é uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão, porque não estou habituado ao argumento de sempre fizemos assim. Mas, de qualquer maneira, não é por causa disso que o Sr. Ministro deixará de dar os esclarecimentos todos que a Comissão entenda dever dar, embora, reafirmo, em nosso entender, o Sr. Ministro viria aqui só para discutir o regime transitório, porque tudo o resto já foi vastamente aqui discutido e continuamos a pensar que mesmo do ponto de vista operacional da relação entre os dois órgãos de soberania, Governo e Parlamento, não seria o mais prático. Mas, evidentemente, antecipamos já com grande entusiasmo o debate que aqui teremos sobre essa matéria.
Mais alguma intervenção? Portanto, o que eu percebi é que nenhum dos grupos parlamentares se opôs à ideia de haver uma audição. A questão agora vai depender da disponibilidade do Ministro a tentar arranjar uma altura que possa vir cá à Comissão de Educação, havendo uma proposta do PS sobre essa matéria. Portanto, a primeira coisa que tem que ser posta à discussão já foi feita, a apreciação também, a votação do requerimento. Quem vota a favor? PS. Quem vota contra? Não percebi. É voto a favor? Favor, a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Portanto, foi aprovado. Agora é uma questão de nós tentarmos ver junto do Sr. Ministro qual é a disponibilidade dele para vir cá reunir para a Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado. Sim. Com certeza.
deixei passar um problema de calendário que foi implantado no PS. Aquela julgança da reunião de 12 para 13 de abril, que eu estava a ouvir como se fosse 3 à tarde, mas em princípio não poderá ser, nós colocamos um problema. Se for 13 de manhã, eu vou implantar o PS para a iniciativa parlamentar nesse dia, não daquela resposta tudo de obrigar os trabalhos a parar, mas também para a iniciativa. E nós colocamos de facto um problema grave. Que é a reunião passa do dia 13 de manhã.
Pois.
A reunião de 12, a passagem da reunião de 12 para 13, se for para 13, cai em cima da iniciativa.
Fazer na quarta, quando não pode ser. Isso é o habitual. Isto não pode ser, só se não.
E na quinta-feira? Na quinta-feira de manhã?
Não.
Pois.
Veremos só ou não.
Vamos ver para a semana o que é que há para discutir. Vamos ver para a semana o que é que há. Se for curta, podemos fazer depois do plenário. É uma possibilidade. Sim, se houver muito, se não houver muita matéria, porque se houver muita matéria também depois estende-se muito tempo. Mas vamos ver. Não percebia, Ana Rita. Não, eu não trago sacos de cama, mas não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver o que é que será possível fazer de modo a que as iniciativas parlamentares não sejam também prejudicadas. Portanto, passamos agora ao ponto 7, que é a petição de número 17/13, e houve um pedido da parte do deputado Diogo Leão, um adiamento, exatamente, é o ponto 7, fica adiado para uma próxima reunião. O ponto número 8 é a petição ao regime, a petição 32/13 da FEMPROF, um regime de aposentação justo para os docentes, a apreciação e votação do relatório final da petição. O deputado relator é a deputada Maria Germana Rocha, do PSD. Passava-lhe a palavra.
Obrigada, senhoras e senhores deputados. O relatório final da petição número 32/13 foi distribuído aos senhores deputados. A presente petição, cujo primeiro peticionário é a Federação Nacional dos Professores, tem por objeto a criação de um regime de aposentação justo para os docentes, que consideram ser ainda garantia da indispensável renovação geracional, e deu entrada na Assembleia da República a 22 de dezembro de 2015. Os motivos invocados para o efeito são, por um lado, os vários estudos nacionais e internacionais realizados sobre esta matéria, que confirmam que o exercício continuado das funções docentes são geradoras de um desgaste físico e psicológico que se reflete na qualidade das práticas pedagógicas e na qualidade de vida dos professores, e, por outro lado, os horários e as alterações introduzidas relativamente ao regime de aposentação, consubstanciada na uniformização dos respectivos regimes, que obrigam a que os docentes tenham que ter mais anos de serviço e descontos, dificultando ainda a indispensável renovação geracional do corpo docente. Tendo em conta os motivos invocados, propõem a criação de um regime transitório de aposentação voluntária de todos os docentes que prefaçam 40 anos de serviço, tornando ainda possível a sua aposentação antecipada enquanto vigorar este regime transitório, tendo em conta os anos de serviço prestados sem qualquer outra penalização. Propõem ainda que se encetem negociações no sentido da criação de um regime de aposentação em que apenas seja exigido um requisito, 36 anos de serviço, alterando-se por isso o estatuto da aposentação, por forma ainda a proporcionar a aposentação antecipada aos docentes que prefaçam 30 anos de serviço, independentemente da idade. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, foram encontradas outras duas petições relacionadas com a presente matéria, a petição número 521/13 de 28 de maio de 2015, que solicitava a criação de um regime especial de aposentação e que já se encontra concluída, e a petição número 66/13, que deu entrada na Assembleia da República a 25 de fevereiro de 2016, em que se solicita a aprovação de um regime especial de aposentação para os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Foram efetuados pedidos de informação a diversas entidades, que estão mencionadas no relatório, tendo apenas algumas delas enviado respostas ao solicitado e também que se encontram aí devidamente referenciadas. Tendo em conta o número de subscritores, a Comissão procedeu à audição dos peticionários na sua reunião de 16 de fevereiro de 2016, cuja ata se encontra disponível na página da Comissão. A matéria peticionada insere-se no âmbito da competência do Governo, competindo, no entanto, à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis, bem como apreciar os atos do Governo e da Administração. A relatora reserva nesta sede a sua posição sobre a petição em apreço para o plenário, pelo que, e face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência emite parecer no sentido que o objeto da petição é claro e bem especificado, preenchendo os mais requisitos exigidos por lei. Atendendo ao número de subscritores, 27.977, tem de ser apreciada em plenário, devendo, por último, ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou outras medidas que entendam por convenientes. E é tudo. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, conforme chegou ao vosso mail o relatório final desta petição, é uma petição que tem apenas um subscritor, um peticionário, que é professor de eletrotecnia e que o objeto da petição centra-se em dois aspectos. Por um lado, questiona o facto de professores de informática terem obtido cursos de profissionalização na área de eletrotecnia e passarem a ser considerados, e o seu tempo de serviço em informática a ser considerado no grupo 540 de eletrotecnia, o que, segundo a opinião do peticionário, é injusto para os professores de eletrotecnia, porque viram passar à frente nos concursos os professores de informática que tiveram esses cursos de formação. E um outro aspecto também subjacente a este objeto da petição é o facto de considerar que esses docentes, ou alguns desses docentes, não terão habilitação própria, de acordo com a estrutura curricular dos seus cursos, para lecionarem disciplinas técnicas específicas da área de eletrotecnia, pondo em causa, segundo a sua opinião, questões como a segurança e a deficiente formação dos alunos. Face a esta petição, foram questionadas várias entidades que, portanto, constam no relatório. Foram recebidas algumas respostas, não todas, e, portanto, em função da análise que foi feita, da audição que foi feita ao peticionário, considero como relatora que esta matéria é pertinente. E é pertinente porque quem está no exercício das funções docentes sabe que é um problema estas, eu não digo irregularidades, mas estes desajustes em termos de competências e formação académica, habilitações para o exercício de algumas docente em algumas disciplinas, é um problema que é transversal a todo o sistema de ensino e, portanto, o que está aqui vertido nesta petição não é alheio a muito do que se passa desde há muitos anos no exercício da profissão docente. Atendendo à delicadeza desta problemática, considero que, de facto, como relatora, há necessidade de uma análise minuciosa, profunda, sempre que há sinais destes desajustamentos, porque isto pode, no limite, criar injustiças entre docentes que estão, muitas vezes, até nos mesmos estabelecimentos de ensino. E, portanto, esta é a minha opinião relativamente a esta petição. Como se trata de uma petição com um peticionário só, como faz parte, portanto, das regras da Assembleia da República, portanto, não pode não haver discussão em sede plenário, nem ser, portanto, transcrita para o Diário da Assembleia da República. Salvo melhor opinião, esta é a opinião que recolhi da petição.
Muito bem. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Temos agora a petição. Temos a petição número 48, que o relator é o deputado Abel Batista, mas que está a intervir nesta altura numa outra. Pede para nós alterarmos a ordem. Ok? Passamos ao ponto número 11, que é a petição número 56/13, de António José Dias Moita, solicitando equidade no cálculo da pensão de situações excepcionais, pagamento retroativo como formador. Há uma apreciação e votação da admissibilidade da petição. Não sei se alguém quer fazer algum comentário e vamos pedir que o PSD indique um deputado relator para esta petição.
Presidente. O grupo parlamentar do PSD indicará oportunamente o relator.
Okay. Muito bem. Muito obrigado. O ponto número 12 é exatamente. Está-me a ser dito que a nota de admissibilidade tem que ser posta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. O ponto 12 é exatamente o mesmo assunto sobre a petição número 61/13. Da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Camões, solicitando à Assembleia da República a reabilitação e requalificação do Liceu Camões. Gostava de pôr à votação a admissibilidade desta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. O PS fica de indicar um deputado relator para esta petição. Muito bem. O ponto 13 é a petição 66/13. De António Carlos Carvalho e outros, solicitando à Assembleia da República a aprovação de um regime especial de aposentação para os docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Também quero pôr à votação a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. O PCP ficará de indicar um deputado relator, será a Virgínia. Muito bem. O ponto 14, que é o projeto de lei 126/13, que estabelece um regime transitório de isenção de propinas no ensino superior público, e a apresentação deste projeto vai ser feita pelo PCP. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Será exatamente feita uma apresentação e não uma discussão, porque vai ser discutido em plenário.
Ok.
todos estes projetos vão ser discutidos em plenário.
Todos os que vêm, o ponto 14, 15, 16 e 17.
Todos.
Quebra-me muito o galho.
E 18.
E o 18 também. Muito bem. E, portanto, vão ser discutidos em plenário. Isso significa que precisamos de deputados relatores?
Penso que não.
Ok.
Vou apenas fazer uma breve apresentação, mais breve que consiga fazer, de cada um dos projetos e depois serão votados em plenário.
Muito bem.
Pronto. Doutor. Projeto de lei número 126 estabelece um regime transitório de isenção de propinas no ensino superior público. Considerando que o regime de atribuição de apoios diretos e indiretos da ação social escolar no ensino superior tem um âmbito profundamente limitado face ao número de estudantes que deveriam ser apoiados, no nosso país, milhares de estudantes vivem em famílias com rendimentos próximos do limiar da pobreza e ficam excluídos de aceder a apoios fundamentais para a frequência do ensino superior, designadamente alimentação, transporte e alojamento. Perante esta situação dramática e exigente, o Estado deve assumir o seu papel na salvaguarda dos direitos dos estudantes, impedindo que, por razão de insuficiência económica e financeira, seja negado um direito constitucional aos jovens portugueses. O PCP defende desde sempre a gratuitidade do ensino em todos os graus e, para tal, o fim das propinas, taxas e emolumentos cobrados nas instituições de ensino superior, como garante justiça, igualdade e qualidade no acesso e frequência. Contudo, dado o atual contexto económico e social penalizador de vastas camadas da população, o PCP propõe um regime transitório de isenção do pagamento de propinas e, deste modo, o presente projeto isenta todos os estudantes que se encontrem numa das seguintes condições. A linha A, pertence ao agregado familiar que alfira um rendimento mensal per capita igual ou inferior ao valor mínimo estabelecido no número 2 do artigo 16º da Lei 37 de 2003, de 22 de agosto, na redação dada pela Lei 49 de 2005, de 30 de agosto, e alterada pela Lei número 62 de 2007, 10 de setembro, ou seja, o valor máximo da propina. O ponto B, sejam beneficiários do apoio direto social escolar, ou que sejam beneficiários de uma bolsa de estudo no âmbito da ação social escolar. Prevê ainda, e devido a cada vez maior estrangulamento das instituições do ensino superior a nível financeiro, a transferência em orçamento de Estado para cada instituição do ensino superior público do valor correspondente à propina aí fixada, para que não fique a universidade, portanto, o estabelecimento prejudicado.
Okay. Isto tem a ver 14. Com o ponto
14, que é o regime transitório. Sim, é um projeto de lei que estabelece um regime transitório de isenção de propinas no ensino superior público.
Muito bem. Não sei se há. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me der licença, apenas para uma breve nota, portanto, para dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós estamos, evidentemente, interessados em acompanhar a discussão sobre as propinas e sobre aquela que é hoje a problemática das propinas, pelo facto de onerarem, do nosso ponto de vista, excessivamente os estudantes e os agregados familiares e de constituírem um obstáculo evidente no acesso e na frequência do ensino superior. O PCP apresentou hoje várias iniciativas, vários projetos de lei sobre o ensino superior de uma forma mais transversal, mas dois projetos de lei, o 126 e o 127, que presumo que será apresentado de seguida, que propõem o estabelecimento de um regime transitório de isenção de propinas e o congelamento do valor da propina no ensino superior público. Nós tivemos, na ocasião da discussão em sede de especialidade do Orçamento do Estado, a oportunidade de aprovar o congelamento do valor máximo, a atualização do valor máximo da propina. Foi uma proposta que mereceu a concordância do Partido Socialista e que manifesta ou consolida um contributo simbólico, mas ainda assim muito relevante, para que possamos conhecer melhor em que medida as propinas constituem, de facto, hoje um obstáculo no acesso e na frequência do ensino superior. Estamos disponíveis para prolongar essa discussão. O projeto de lei, em particular, do PCP, levanta-nos algumas reservas, mas deixaremos a discussão para jusante, naturalmente. Mas não apenas aproveitamos a discussão na especialidade do Orçamento de Estado para congelar o aumento do valor máximo da propina, como apresentamos também uma proposta muito interessante do nosso ponto de vista e totalmente oportuna e pertinente, no sentido que o Governo crie um Regulamento Nacional de Taxas e Emolumentos no Ensino Superior, que constitui muitas vezes um mecanismo encapotado de financiamento das instituições. Portanto, o ponto de partida para esta discussão merece também concordância do Partido Socialista na perspectiva em que, de facto, nós temos de fazer um esforço acrescido para qualificar o nosso país também com a entrada de novos estudantes no ensino superior e garantindo que ninguém fica para trás justamente pela existência de propinas ou de outros entraves para o acesso a este bem que eu pessoalmente considero ser um bem público. No Partido Socialista há visões que não são sempre que não vão sempre no mesmo sentido quanto a esta matéria, mas evidentemente diremos presente nesta discussão, manifestando também aquele que é o nosso ponto de vista e a partilha daquele que é o ponto de partida desta discussão, que é o de que hoje de facto as propinas oneram excessivamente os estudantes no nosso país e constituem esse tal entrave que já tive a oportunidade de me referir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Germana.
Sr. Presidente, apenas para referir que o Grupo Parlamentar do PSD se pronunciará sobre esta matéria em plenário. Muito obrigado.
Muito bem. Sra. Deputada Joana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda certamente acompanha e acompanhará estas iniciativas. Isso é conhecido, mas certamente reservaremos esta discussão para o plenário, que é onde elas vão ser discutidas.
Obrigado. Sim,
senhora deputada. Também só para dizer que reservamos a nossa posição para plenário de todos estes projetos dos pontos 14 ao 18. Obrigado.
Obrigado. Muito bem. Senhora deputada.
Muito bem. Será para plenário?
Ok, muito bem. E, portanto, consideramos que todos estes projetos de lei que estão aqui ficarão para discussão em plenário, quando forem apresentadas para discussão em plenário. Muito bem. Então, podemos voltar atrás e já temos connosco o deputado Abel Batista, que estava a trabalhar noutro sítio. Ele está a trabalhar em vários sítios ao mesmo tempo, já percebi. É multifacetado e, portanto, multitask. Senhora deputada Abel Batista, temos em discussão a petição número 48/13 de Carla Micaela Ribeiro Barbosa, a correção de concurso e oferta de escola.
Sr. Presidente, caros colegas, muito obrigado antes de mais por terem adiado um bocadinho a discussão do ponto, porque estava na Comissão de Agricultura numa audição a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS. Senhora Presidente, não irei tomar muito tempo. Esta petição veio no seguimento de uma outra discutida há dias de cariz muito parecido, que foi a 8/13, que no caso concreto sobre a dança e que tem a ver com o facto de um concurso aberto pelo Conservatório de Música de Coimbra para diferentes áreas em que o Conservatório leciona e em que a senhora peticionária Carla Micaela Ribeiro Barbosa vem dizer que não terão sido cumpridas todas as regras legais e regulamentares no que diz respeito ao concurso, seja na forma de aviso, seja depois no recrutamento e na forma de justificação, e considera-se lesiva dos seus direitos naquilo que foi o concurso. Da parte da Comissão foi feita a audição da peticionária por videoconferência, estiveram presentes alguns colegas nessa audição. Foram feitos diversos pedidos a diferentes entidades, alguns responderam, outros não responderam. Na opinião do relator, eu manifesto aqui o meu desapontamento relativamente ao facto de o Governo não ter respondido a uma questão que foi colocada no âmbito da Assembleia. E esse dever de cooperação existente entre os órgãos de soberania é um dever constitucional e que aqui não foi respeitado, mas essa é uma questão que é recorrente em muitas circunstâncias por parte do Governo para com a Assembleia, não propriamente deste Governo para com esta legislatura. É uma constante que eu acho que, eventualmente, é uma discussão que teria que haver lugar noutra sede no que diz respeito ao estatuto que aqui cada um dos casos tem que fazer. mas da parte das conclusões, aquilo que diria é que esta petição, o seu objeto é específico, não é da parte da Comissão possível fazer nada, a não ser que algum grupo parlamentar, se assim o entender, queira tomar alguma medida legislativa de caráter geral para o futuro. No caso concreto, há a ver aqui alguma questão, terá que ser através de recurso judicial, que isto mesmo foi dito por parte de alguns colegas no âmbito da audição à própria peticionária, que se entendesse que havia aqui necessidade de poder fazê-lo no âmbito deste direito que lhe assiste em termos de recurso judicial. De forma que da nossa parte, acho que nos fica apenas remeter para o Sr. Presidente e dele dar conhecimento também aos diferentes grupos parlamentares e ao Governo, não havendo mais nada a fazer, uma vez que ela é peticionária única, nem sequer há discussão desta petição fora noutro âmbito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos o último ponto, que são outros assuntos. Eu gostava de vos dar conhecimento... Sim?
Peço desculpa e paciência.
Não, faz, tem toda a razão. E, portanto, é o ponto... 127. Exatamente. Senhora deputada Virginia, peças a mim, desculpa por este lapso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O projeto que vou agora referir, e que também já foi referido aqui pelo deputado João Torres, congelamento do valor da propina do ensino superior público, apesar de esta ser já uma medida discutida em orçamento. Então, no ano letivo 2015-2016, a propina máxima sofreu uma diminuição de 3,19€ e a mínima aumentou 26€. Com a aplicação da fórmula legalmente prevista, a previsão da inflação e o aumento do salário mínimo nacional, o aumento para o ano de 2016-2017, os valores da propina aumentarão em 5€ quanto à propina máxima e 32,5€ quanto à mínima. Tendo em conta a situação atual e as necessidades de urgência do combate ao empobrecimento e à elitização do acesso à frequência do ensino superior público, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português propõe que não seja aplicada a atualização do valor das propinas prevista na Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, como forma de minimizar os impactos negativos que o aumento dos custos da frequência do ensino superior tem sobre os estudantes e as suas famílias. Na ausência de uma política alternativa patriótica e de esquerda que permita a revitalização do ensino superior público e a sua consideração como um serviço público fundamental, não apenas para o indivíduo, mas para a República e para o seu funcionamento, a soberania e soberania, o PCP entende que não devem ser agravadas as condições já existentes, as próprias já deveras prejudiciais para os estudantes e para o ensino superior público. Assim, e à semelhança do que apresentamos já em Orçamento de Estado e considerando as dificuldades financeiras dos estudantes e das suas famílias, o presente projeto prevê o congelamento da aplicação da forma de atualização da propina, mantendo assim tanto os valores mínimos como os valores máximos aplicados no ano letivo passado.
Muito bem, muito obrigado. Algum comentário queiram fazer? Deputada.
Sr. Presidente, apenas para referir mais uma vez que o PSD se reserva, portanto, a emitir opinião para plenário.
Sendo plenário.
E já agora também, relativamente aos restantes projetos de lei, também já adiantamos que reservamos a nossa posição para plenário.
Muito bem. Mais alguma intervenção? É a mesma. Muito obrigado. Deputada.
Obrigada. Mais uma vez, o projeto de lei 128/1 do PCP determina como única consequência pelo incumprimento do pagamento da propina o não reconhecimento do ato académico. O Partido Comunista Português sempre se afirmou contra a existência de propinas no ensino superior, por esse pagamento representar objetivamente um custo muito elevado para a grande parte das famílias com membros a estudar no ensino superior e porque funciona igualmente como um crivo socioeconómico que implica uma triagem social, contribuindo para o agravamento da já grave elitização do ensino superior. Os custos da frequência do ensino superior são enormes e refletem inúmeras necessidades do sistema, particularmente no plano de ação social escolar, e não só não devem ser agravados pela existência de propinas, como devem ser diminuídos pelo reforço da ação social escolar e pelo desaparecimento de custos associados a taxas e emolumentos. Contudo, e apesar da posição política fundamental assumida quanto às propinas pelo Partido Comunista, importa assegurar que, particularmente no atual contexto de fortes dificuldades económicas por parte das famílias e dos estudantes, o não pagamento de propinas ou o atraso no pagamento de propinas ou prestações de propinas não gera situações que resultem em prejuízo grave para a instituição do ensino superior, para o estudante e para o próprio Estado. Quando, em 2003, a Lei de Financiamento entrou em vigor, a única consequência do não pagamento de propinas era a nulidade dos atos académicos, realizados durante o período correspondente à propina não paga. Sucessivas alterações, o estrangulamento financeiro das instituições, por força de uma suborçamentação clara desta importante função do Estado, levam a que muitas instituições aplicassem diferentes sanções pelo não pagamento de propinas. Atualmente, não só é exigida no ato de matrícula como primeira prestação de propina, como o não pagamento posterior das restantes prestações, pode provocar a suspensão da matrícula e da inscrição anual, a limitação de acesso aos apoios sociais e a aplicação de juros. O que o PCP propõe com o presente projeto de lei é, no essencial, a reposição de um regime jurídico que a propina não prejudique o percurso académico do estudante e em que não afete o critério pedagógico do ensino. Assim, casos em que não haja regularização atempada do pagamento da propina, o estudante não fica impedido de continuar a frequentar as suas aulas, nem impedido de ter acesso ao apoio social, nem tampouco lhe serão cobrados juros. Neste regime que o PCP ora propõe, a única consequência que pode advir da não regularização atempada da propina é a nulidade, ou melhor, o não reconhecimento dos atos académicos realizados durante o período correspondente à propina em causa, até que seja regularizado esse mesmo pagamento.
Alguma intervenção adicional ou posso assumir que as intervenções... Sim, há intervenção do deputado Diogo Leão.
Senhor Presidente, senhores deputados, dizer que evidentemente o Partido Socialista reservará, não é, uma posição de fundo sobre este projeto de lei para o debate em plenário, naturalmente, mas dizer que o princípio por trás desta proposta nos parece também um princípio saudável e de regresso justamente à normalidade daquilo que foi o diploma de 2003 em relação ao não cumprimento no pagamento das propinas, no atraso do pagamento das propinas. E que, nesse sentido, restringir, no fundo, a arbitrariedade das instituições de ensino superior para a aplicação de sanções, de punições ou de quaisquer outras restrições a estudantes que não paguem as propinas e que as tenham em atraso, nos parece, do ponto de vista de princípio, um caminho correto a seguir, pelo que também aproveito para saudar essa proposta do Partido Comunista Português. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Não? Passamos ao ponto 17, que é o projeto de lei 130.
17, 130. Com licença. Vamos lá então. Estabelece um regime de suficiência de formato digital para entrega de trabalhos, teses e dissertações. Então, por via desta responsabilização do Estado, os encargos com a educação, designadamente no ensino superior, são transferidos para as famílias que hoje se veem praticamente impossibilitadas de os suportar, num quadro em que muitas nem sequer têm condições para garantir outros direitos básicos e fundamentais, como a saúde, segurança social, habitação, alimentação, entre outros. A situação dramática do abandono e dificuldades profundas em que milhares de estudantes estão confrontados é inaceitável. Neste contexto, o Estado deve assumir o seu papel de salvaguarda de direitos fundamentais dos estudantes e, simultaneamente, proteger a estrutura científica e técnica nacional. Acrescentar às dificuldades económicas das famílias, acrescenta a elitização do ensino superior por força de implementação do processo de Bolonha, leva a que se multipliquem os custos até na entrega dos trabalhos necessários à conclusão dos ciclos de estudos. A obrigatoriedade imposta pelas instituições do ensino superior da entrega em formato de papel dos trabalhos finais, teses e relatórios dos primeiro, segundo e terceiro ciclos, com a exigência de várias cópias, leva a que o estudante possa gastar entre 100 e 300 euros para poder entregar o produto final do seu trabalho, valores incomportáveis para a generalidade dos estudantes. Tal situação é facilmente solucionada pela substituição da entrega em formato papel pela entrega em formato digital, permitindo que nenhum estudante seja penalizado pela falta de condições económicas a quando da entrega dos respectivos trabalhos. Prevemos a aplicação deste projeto a todos os ciclos de ensino ministrados em todas as instituições do ensino superior público. Prevemos ainda a possibilidade excepcional, sob responsabilidade da instituição de ensino superior, a apresentação em papel. Muito obrigada.
Há algum comentário? Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, simplesmente para dizer que, tal como a proposta anterior, o princípio parece-nos razoável. Acontece que é uma proposta que eu acredito que deve ser também consertada com as próprias instituições, porque a necessidade de ser em formato digital ou de ser em formato em papel pode ter implicações diretas depois da própria disponibilização e da própria leitura que têm as teses e dissertações e os documentos a que se refere este projeto de lei. Isto é, os argumentos ambientalistas e de salvaguarda justamente do papel hoje em dia e de favorecimento do digital parecem-nos corretos e um bom incentivo, mas depois há uma necessidade material das instituições, pelo que para o Partido Socialista é importante consertar também esta proposta com a realidade das instituições de ensino superior e de quem, no fundo, arquiva e de quem, no fundo, manuseia estes documentos científicos. Obrigado.
Obrigado. Mais alguma? Muito obrigado. Temos mais uma. Projeto de lei.
131.
O 131.
Muito obrigada. O último. Regime jurídico. Regime jurídico da contratação de pessoal de investigação científica em formação. Uma grande parte dos meios humanos do sistema científico e técnico nacional mantém com a instituição em que desempenha as suas diversas tarefas uma relação baseada no Estatuto de Bolseiros de Investigação. O recurso ao bolseiro de investigação representa, objetivamente, uma forma de desvalorização do trabalho científico para suprir necessidades permanentes de laboratórios associados, laboratórios de Estado, instituições do ensino superior público. Quer desempenha funções de investigadores, de apoio à investigação, de apoio à docência, de assistentes administrativos, quer sejam doutores ou leve a cabo investigação sob orientação de doutores, a vasta maioria dos novos investigadores e técnicos são recrutados por via do Estatuto de Bolseiros de Investigação. O PCP defende que a generalização do recrutamento de mão de obra para suprir necessidades do SCTN passa necessariamente pela abertura de contratação para as carreiras de técnico, investigador, docente ou técnico superior, ainda que, tendo em conta as limitações conhecidas, essa transição possa ser feita de forma gradual. Na prática, o atual Estatuto de Bolseiro tem permitido utilizar milhares de técnicos e investigadores sem a devida retribuição, com base em vínculos precários. Tendo em conta que estes trabalhadores científicos produzem efetivamente trabalho, imaterial e material, é da mais elementar justiça que lhes seja garantido um contrato com estatuto legal de natureza jurídica ou laboral. A principal proposta contida no presente projeto de lei é a substituição do regime de bolsas, atualmente vigente, por contratos de trabalho que garantam um efetivo vínculo entre o investigador e a instituição onde presta trabalho. O objetivo é erradicar o recrutamento via bolsas de investigação para suprir necessidades de trabalho das instituições do SCTN. No caso dos investigadores a realizar pós-doutoramento, o PCP entende que estes devem estar integrados na carreira, nas instituições públicas onde exercem funções, sendo que, para tal, devem ser realizados os procedimentos concursais necessários para o seu provimento. Defendemos também que esta integração deverá ser realizada de forma gradual, tendo em conta o número de bolsas de investigação, respectivas renovações, tal como a sucessão das mesmas. Salientar ainda que o projeto prevê a devida proteção social do trabalhador científico, assim o trabalhador da informação está sujeito para todos os efeitos legais ao regime geral da segurança social aplicável aos trabalhadores por conta de outrem.
Muito obrigado. Algum comentário, Sr. Deputado?
Boa tarde a todos. Antes de mais, louvar o fogo da deputada Virgínia, esta maratona. Dizer que o Partido Socialista, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia da República têm acompanhado esta matéria com muita proximidade. É, de facto, uma matéria essencial para a vida destas pessoas que representam o eixo da vanguarda do desenvolvimento em Portugal e que merecem, na nossa opinião, outras respostas que não têm sido dadas. Naturalmente que teremos um debate mais profundo a quando da discussão plenária. De todo o modo, cabe-nos apenas fazer um breve registro para as deliberações recentes do Conselho de Ministros a quando do Dia da Juventude, que já trouxeram algumas novidades positivas neste sentido, mas também esta discussão poderemos fazer mais tarde e, portanto, continuaremos a acompanhar. Saudamos tudo aquilo que venha no sentido de diminuir a precariedade destes trabalhadores, e trabalhadores digo entre aspas, também da proteção social, que infelizmente não existe, mas também tudo com os seus equilíbrios, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, nos outros assuntos, gostava de levantar uma questão para ter a vossa opinião, que é o seguinte. A FCT está a programar uma reunião de todas as unidades de investigação em Portugal nos dias 4, 5 e 6 de julho, onde vai ser discutido a situação da ciência em Portugal. Portanto, todas as unidades de investigação vão ser contactadas para sugerir temas, assuntos para serem debatidos. Eu, como na nossa lista de trabalhos da Comissão há uma conferência planeada chamada O Estado da Ciência em Portugal, eu achava que isto era uma ocasião ótima de, estando, isto vai ser feito na FIL, aqui em Lisboa, seria uma oportunidade ótima de termos toda a comunidade científica representada nesta reunião e a Comissão de Educação e Ciência associar-se como organizadora também desta enorme reunião sobre ciência em Portugal. A ideia era que, talvez, num desses três dias, talvez da parte da tarde ou de manhã, provavelmente no último dia, pudesse haver uma reunião mais dedicada a assuntos que são de interesse da Comissão, mas tínhamos também, todos os deputados tinham ocasião de poderem ir assistir a inúmeras apresentações, que isto vai ser um evento muito, muito grande, sobre exatamente o estado da ciência em Portugal. Gostava de saber se estão de acordo que eu associe a Comissão de Educação e Ciência na organização deste grande evento, tendo em consideração que nós gostaríamos de ter uma tarde ou uma manhã dirigida para questões que são de interesse da própria Comissão, do que não é só a ciência em geral. Portanto, eu trazia isto aqui para a vossa consideração. Parece-me uma iniciativa muito positiva, a Academia das Ciências também estará envolvida, e é uma forma de estarmos, os deputados da Assembleia, que quiserem, assistir a mais variada fonte de informação sobre exatamente o que é que se está a ser feito em ciência em Portugal. Como vão ser convidadas todas as unidades de investigação, parece-me um evento muito interessante e, portanto, gostava de saber qual a vossa recepção desta ideia de que a Comissão também se associasse como organizadora deste evento e que também interferisse na forma como ele está a ser planeado.
Sr. Presidente, atendendo ao interesse que de facto vemos na realização deste evento, nós temos também, estamos interessados em associarmos e disponíveis para participar nesse evento.
Muito obrigado. PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Se a Conferência do Estado da Ciência em Portugal, vista no nosso plano de atividade, já estivesse a correr, a sua organização, provavelmente nós poderíamos convidar os outros parceiros a associarem-se à nossa conferência. Como a nossa conferência continua a estar no papel, e só no papel, teremos, se calhar é mais realista associar-nos nós aos outros parceiros e sermos nós um parceiro. Se é certo que essa conferência terá a dimensão que nos comunica, não fará muito sentido nós estarmos a querer concorrer com uma realização que provavelmente terá um grande envolvimento da comunidade científica e, portanto, para razoável que tentemos ter um espaçozinho nessa conferência, embora não seja o modelo que à partida me parecia parecesse o modelo mais indicado. Mas penso que o mais realista neste momento é nós tentarmos estar nessa grande conferência, em vez de ficarmos aqui no nosso cantinho enquanto a conferência corre. De qualquer maneira, aproveito para dizer que gostava que voltássemos a alguns aspectos da concretização do nosso plano de atividades, que continuam a marcar passo. Outro dia, em conversa com a senhora deputada Manuela Tender, que me dizia simpaticamente, temos que ver aqui as datas das conferências, porque também há uma do Grupo de Trabalho de Educação Especial, diz, bom, o melhor é avançarem com a vossa, porque senão nem se faz a geral, nem se faz a vossa. E realmente já cheguei a um ponto de algum pessimismo, porque esta resposta foi uma resposta um bocadinho pessimista, porque se nós queremos fazer conferências com alguma relevância, e portanto conteúdo, com as pessoas que nós queremos que estejam e tudo isso, não podemos esperar até à véspera para que a coisa aconteça. E portanto, se calhar resolvemos uma parte do problema comprando essa oferta, e que é associarmos a essa sobre a ciência, e assim poderíamos talvez começar-nos a dedicar à concretização da conferência sobre educação de adultos, aprendizagem ao longo da vida, e já não me lembro do resto do título. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Deputada Joana Martago.
Obrigado, Sr. Presidente, apenas para dizer que naturalmente que consideramos que a Comissão de... A 8ª Comissão não pode passar ao lado de uma realização desta dimensão e, portanto, estamos de acordo com a participação da Comissão. Depois, os moldes, com certeza, veremos mais para a frente, mas estamos de acordo com a participação da Comissão nesta conferência organizada pela CT.
Obrigado. CDS-PP.
Sr. Presidente, nós também subscrevemos que não... subscrevemos genericamente tudo aquilo que foi dito, incluído que, se calhar, por uma questão até prática, faz mais sentido associar-nos a esta... é este evento, que é claramente maior do que o que nós próprios conseguiríamos gerar. A única dúvida que eu tenho é processual, mas isso se calhar podemos ver mais à frente, é aqui, como o meu grupo parlamentar em geral e a Casa têm algumas tradições, eu não sei qual é o procedimento para a Comissão se associar como entidade organizadora. Sim. Como participante não vejo qualquer problema, como entidade organizadora não faço ideia se faço aqui algum crime de lesa pátria, dizendo já que sim, e portanto precavendo-me digo que era melhor estudar o tema, está bem? Obrigada.
Muito obrigado. PCP.
Agora a última vez, é claro que não nos opomos e que estaremos presentes.
Muito obrigado. Senhores deputados, chegamos ao fim. Acho eu, muito obrigado por todos, pela vossa presença. Até ao próximo dia 5. Eu irei... Não, chega. Até ao próximo dia 5.